Após as manifestações populares de junho, a Câmara dos Deputados resolveu desengavetar algumas propostas de lei que pareciam estar esquecidas. Depois de quase 10 anos no Congresso Nacional, o Estatuto da Juventude finalmente foi aprovado e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 5 de agosto deste ano. O Estatuto faz com que os direitos já previstos em lei, como educação, trabalho, saúde e cultura, sejam aprofundados para atender às necessidades específicas dos jovens, respeitando as suas trajetórias e diferenças. Quem conversa com a gente sobre o assunto agora é uma das integrantes do Fórum da Juventude da Grande BH, Áurea Carolina Freitas. Boa tarde, Áurea.
Boa tarde.
Seja bem-vinda ao Expresso 104.
Áurea, muito obrigada.
Por nada. Áurea, em primeiro lugar, explica para o ouvinte quem são essas pessoas consideradas jovens. Existe uma faixa etária pré-estabelecida?
De acordo com o Estatuto da Juventude, a população jovem é aquela que tem entre 15 e 29 anos. E isso corresponde a uma referência internacional. Em vários documentos da Organização das Nações Unidas, essa também é considerada a população jovem. Mas é importante saber que faixa etária é uma convenção, né? Em outros países, a juventude vai até 35 anos ou até 24 anos. Isso varia conforme a cultura, territórios, especificidades de cada lugar.
Ah, e, Áurea, o que é o Estatuto da Juventude? Explica para a gente para que, que ele foi criado.
O Estatuto da Juventude é um marco legal que assegura direitos específicos da população jovem brasileira. E ele prevê desde direitos que já são garantidos pela Constituição Federal, até alguns direitos que são novos, como o direito à participação social, à comunicação, à livre orientação sexual. Então, ele reconhece, na singularidade da condição juvenil, questões que precisam ser protegidas pelo Estado e que, por meio das políticas públicas, devem garantir a cidadania dos jovens. É um documento importante porque ele vira uma referência de políticas de Estado para o país, né? Então, todos os entes da União, os municípios, os estados e a própria União, devem garantir que aquelas questões previstas no estatuto aconteçam de fato na gestão pública do cotidiano.
Ô, Áurea, e em relação às manifestações populares de junho, qual que foi a participação das manifestações para aprovação deste estatuto?
Eu acredito que as manifestações fizeram com que a tramitação do estatuto fosse acelerada na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional como um todo, né? Os parlamentares se sentiram muito pressionados pela voz das ruas. De fato, existia uma crítica muito séria à incapacidade do Congresso e do governo como um todo em dar resposta aquelas todas demandas que estavam sendo colocadas pela população e, de repente, a tramitação do estatuto foi desengavetada, né, porque já estava quase 10 anos acontecendo, e eles conseguiram dar com uma celeridade uma resposta. Ainda não é uma resposta satisfatória, porque a gente sabe que o estatuto ele é um documento muito importante, mas ele efetivamente não transforma da noite para o dia as realidades que os jovens vivenciam, né? É importante agora mover dentro dos organismos públicos que aquelas políticas sejam efetivadas.
Pois é.
Então, um passo maior que a gente tem que dar agora, e depende de mobilização social também, é fazer com que o estatuto vire realidade.
Pois é, em falar nisso, os jovens, né, que são os mais interessados pelo Estatuto, eles participaram de alguma forma na construção do Estatuto? E o Estatuto, ele engloba as demandas da juventude?
Sim, o Estatuto, ele foi construído de forma participativa, sim. Desde o início, quando começou a tramitação, se não me engano, em 2003, 2004, aconteceram vários seminários e audiências públicas e consultas abertas à população e jovens conseguiram opinar, sim, na construção do texto. Agora, é evidente que, ao longo desse processo, a gente teve muitas perdas e alguns ganhos, porque com a base que a gente tem no nosso Congresso Nacional, foi necessário que acontecessem várias negociações entre os parlamentares, entre o próprio governo e a sociedade civil. Então, algumas coisas que poderiam ter sido mais avançadas do texto não foram garantidas. Mas, apesar de tudo, eu acho que é o texto que foi possível de ser aprovado com essa realidade que a gente tem de negociação, de governo e tal. E ele, ainda assim, é uma referência muito importante, né? A gente precisa, a partir de agora, fazer com que ele seja aprofundado e ampliado.
Ô, Áurea, e deixa eu te perguntar outra coisa. O Estatuto, ele demorou quase 10 anos, né, para ser aprovado. Antes da existência desse Estatuto, o que garantia o direito dos jovens? Os jovens, eles tinham direitos já previstos?
Não, dessa forma específica, não. A gente tinha algumas políticas públicas que, direta ou indiretamente, beneficiavam os segmentos juvenis, mas não existia ainda um marco legal que vinculasse todo o país para atenção específica aos jovens. Em 2010, foi inserida uma emenda constitucional que inclui o termo jovem entre os grupos que precisam ter seus direitos assegurados. Esse foi um passo importante e que viabilizou a própria aprovação do Estatuto da Juventude. Mas, formalmente, a gente não tinha ainda nenhum mecanismo legal com foco na juventude. O que a gente tinha era o Estatuto da Criança e do Adolescente, que beneficia uma parcela dos jovens, que são aqueles de 15 a 18 anos. Então, existe uma interseção, sim, entre adolescentes e jovens, e é importante a gente entender a singularidade de cada um desses ciclos vitais, né?
Uhum.
Os adolescentes, que muitos deles são jovens também, precisam ser reconhecidos nessa pluralidade e ser valorizados e terem sua cidadania promovida a partir desses marcos legais.
Agora são 3 horas e 39 minutos, você está ouvindo o programa Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com uma das integrantes do Fórum da Juventude da Grande BH, Áurea Carolina Freitas. Áurea, muitos jovens nem sabem da existência do Estatuto, né? A quem o jovem deve recorrer para garantir os direitos que constam no Estatuto?
Isso é verdade, muita gente não conhece o Estatuto, acho que é um trabalho dos governos, de divulgação, de sensibilização, de fazer essa informação circular, espalhar a palavra, mas é um trabalho também de busca de coletivos sociais, de escolas, de organizações que trabalham com jovens na sociedade civil. É importante que a gente dê visibilidade para o Estatuto e, à medida que a juventude for se apropriando dele, ela tem condições, inclusive, de pressionar o Estado para que ele seja melhorado, né, por mais direitos. Hoje eu acho que o principal trabalho que deve ser feito é de fazer essa informação chegar mesmo. Um direito importante, por exemplo, que foi garantido com o Estatuto é a meia entrada. Antes, a meia entrada variava muito de cidade para cidade, várias cidades brasileiras não tinham meia entrada para estudantes. O Estatuto, além de garantir a meia entrada para estudantes, avança e garante para jovens até 29 anos de baixa renda. E vários jovens de baixa renda não sabem que têm esse direito ainda. Então, para participar de eventos culturais, esportivos, de entretenimento, esse direito já está lá garantido pelo Estatuto. E para ele ser, de fato, uma realidade, é importante que os jovens se informem e cobrem isso nos estabelecimentos, né?
É verdade. Ora, uma última pergunta que também é relacionada a esses direitos, né, que é um dos artigos do Estatuto, que ele garante o direito à comunicação e à liberdade de expressão por parte dos jovens. Você acredita que esses direitos eles estão garantidos e existem políticas públicas que auxiliam na garantia desses direitos, especificamente desses de liberdade de expressão e comunicação?
Olha, esse é um dos temas mais complicados. A gente, hoje no Brasil, não tem uma política de comunicação que garanta a democratização dos meios. O que a gente tem, muito ao contrário, é o monopólio dos meios de comunicação, mídias que não representam a maioria da população, que reproduzem estereótipos, preconceitos, que são dominadas por interesses de grandes empresários. Então, para garantir o direito à comunicação, a gente precisa reverter essa situação e construir uma mídia cidadã em que as pessoas se sintam representadas e que elas mesmas possam construir suas narrativas para serem veiculadas. Isso em todos os meios, né? Na TV, na web, no rádio. Então, para que a juventude tenha o seu direito à liberdade de expressão e à comunicação assegurados, não basta ter na letra do papel o Estatuto da Juventude. É sim importante que isso esteja lá redigido, mas é importante também que a gente, na sociedade, consiga construir uma cultura de reflexão sobre esse tema, começar a pautar a própria mídia, tentar criticar essa mídia que a gente tem hoje e construir outra mídia, né? Inclusive, existe uma campanha puxada por uma plataforma de movimentos sociais do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que se chama Para Expressar a Liberdade, que toca exatamente nesse assunto. Então, até convido as pessoas que estão ouvindo agora a rádio que acessem o site da campanha Para Expressar a Liberdade e podem procurar nesse site de busca, vocês vão encontrar e se informem. Existe um projeto de lei de iniciativa popular que pretende modificar a atual legislação sobre a comunicação no país. Isso é importante, que as pessoas se engajem também nessa causa, e a juventude principalmente, né?
Qual que é o site, Áurea? Muito.
Eu não sei o site exatamente, mas o nome da campanha é Para Expressar a Liberdade.
Isso aí é só procurar no Google que todo mundo encontra, né? Então, Para Expressar a Liberdade. Bom, Áurea, muito obrigada pela sua participação, viu?
Eu que agradeço, super importante a gente trocar essa ideia e fazer mais gente ficar por dentro desse assunto, né?
Tá
certo.
Espero
que as pessoas busquem mais essas informações.
É isso mesmo, Áurea. Muito obrigada, boa tarde para você.
Boa tarde, um abraço.
Acabei de conversar com uma das integrantes do Fórum da Juventude da Grande BH, Áurea Carolina Freitas. Nós falamos sobre o Estatuto da Juventude, que depois de 10 anos foi sancionado no dia 5 de agosto deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Para você que é jovem e quer saber dos seus direitos, basta acessar o www.planalto.gov.br e buscar o Estatuto da Juventude, que está tudo lá bem detalhado.